Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 398. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Usher. Lil Jon, yeah.
Tá guardando essa a semana toda,
o quê?
Né?
Desde que a gente decidiu que isso. A gente ia falar desse negócio. Tá maluco.
Muito bem. Ieda Marcondes, e aí, Ieda, como vai?
Tudo bem, já um pouco apreensiva com as opiniões em torno desta série que falaremos hoje.
Já amanheceu cansada.
Isso. Ó, vamos falar de A Queda da Casa de Usher, a nova série do Mike Flanagan, lançada agora pela Netflix no dia 12 de outubro.
Isso.
Ele que, né, já tem uma fanbase, né, Bia Fiorotto?
Lançou, eu moro com um membro da fanbase, né?
Cara, ah, gosta é? Muito. Um membro da fanbase? Exatamente. A Netflix deu um caminhão de dinheiro pra ele lá atrás, pra ele criar um monte de coisinhas originais pra Netflix. Como A Maldição da Residência Rio, Mansão Bly, Missa da Meia-Noite.
Originais, entre aspas, né?
Ele criou a mesma coisa várias vezes.
É tudo baseado em livro.
Ah, tudo bem, tá. Baseado em livros, mas as séries são da Netflix, né? Criou... Foi o último trabalho, né? A Queda da Casa de Usher, acabou o contrato dele. Ah, entendi. Então...
Agora ele vai lá fazer Torre Negra, que é o que ele realmente
vai ter que fazer. Frila, né? Vai ter que fazer Frila. Acabou aí o.
Vai, eu chamei ele pra fazer design lá na Mican. Ele vai fazer uns posts bem legais pra gente, vai fazer thumbnail, vai ficar bem legal.
Ele vai ser social media agora.
Vai. Nossa, ele é
muito
super
bem.
Bom, ele faz no campo. Chega, tá.
É isso. Vamos falar de um pouquinho mais de Mike Flanagan e A Queda da Casa de Usher, mas antes.
Mas antes.
Siga @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter /X, no Letterboxd.
Tem que seguir.
Isso, tem que seguir. E também deixe comentários pra gente lá no Spotify, na caixinha de comentários ou no Apple Podcasts. Você pode, além de comentar, você pode dar 5 estrelinhas.
Cinco estrelinhas, pode dar like, pode seguir o feed pra nunca perder nenhum episódio novo.
Isso aí, seguir o feed. É importantíssimo.
Seguiu ou assinar, dependendo do seu tocador aí.
Vamos ver aqui. Vocês falaram sobre... Eu não fugi na semana passada, mas estive fora.
Explica aí pro público. O povo brasileiro está aguardando o seu posicionamento. Certo, a viagem. Isso, já... Foi com o avião da FAB que você foi pra lá?
Foi. Exatamente. Fui pego...
Tá usando dinheiro público pra viajar,
No avião da FAB. Mas, assim, estive fora, mas estou de volta e quero ler os comentários da audiência.
Leia.
Tá? Vocês falaram sobre passagens.
É,
a Rogéria Ferreira Thompson disse: gostei muito do filme e amei o episódio com vocês.
São seus olhos.
Teve um outro comentário que esse está no Instagram, eu até vou pegar aqui agora, que é do Ricardo Blanco Parra. Falou assim: que coincidência, acabei de ver o filme da Mubi, entrei no Spotify e tinha um episódio, já ouvi, maravilhoso, adoro vocês, concordei exatamente com tudo que disseram. Esse tipo de comentário é passe livre aqui, a gente lê na hora.
Cara, eu amo. Se você quer concordar, por favor, concorde na internet, publicamente com a gente, né?
Isso, exatamente. Então, é isso, você viu só, entrou... Quando você terminar de assistir alguma coisa no streaming, procura aí no nosso feed...
Ou joga no Google, se for uma coisa mais antiga, escreve o nome do que você quiser ver e cinemático.
Exato.
Que se for mais antigo, já aparece no Google, porque é chato ficar rolando o feed todo, né? Mas se for novidade, entra no feed, porque é provável que esteja lá.
Muito bem. Ó, no episódio do Jogo Justo, né, o filme da Netflix...
Uhum.
O Edenilson falou: chamem mais a Mulher Tamarindo, ela é excelente.
Foi muito foda, né? Foi muito foda.
A Jaque Souza falou: episódio só de mulheres, amo demais. Merigo, também gosto da cota Homem Branco, mas só as mulheres têm uma magia especial.
A cota Homem Branco. Eu amo, até tenho amigos que são, foi muito bom. É isso, Merigo, é isso. Você é uma pessoa bacana.
Apesar disso tudo, não me atiçou a vontade de assistir essa bela obra.
Vocês.
Tá, não tem problema.
Não é para todos, não.
Você ouvindo, você dando play no cinemático, tá ótimo. Assistir o filme é detalhe, né?
Aliás, esse é um outro uso bom do cinemático. Que a gente já falou aqui do fazer o sanduíche de episódio, né? A gente já falou de
seguir a gente. A Nayana falou: obrigada pelo termo sanduíche de cinemático, Bia Fiorotto. Faço isso desde sempre. Me manda beijo num episódio desses casuais.
Qual que é o nome dela?
Nayana Nascimento.
Nayana Nascimento, um beijo aqui nesse episódio, assim, casual. O que eu ia falar é, tem o sanduíche de cinemático, né? Esse sucesso na casa da Nayana. Tem
isso.
Ouvir o episódio depois que você viu o filme, né? Mas também você pode ouvir o episódio pra ver se vale o filme.
Ver se vale.
Se vale o seu ingresso. Se vale, talvez, esperar no streaming, né? Tem essa
modalidade.
Vai ter
opiniões, né?
Isso.
Sérias. Embasadas, séria. Críticas.
Sempre séria.
Sempre. E aí você pode decidir se você vai ou não. Mas o termo sanduíche é aquilo de você escuta a parte sem spoilers, assiste e depois volta,
isso,
né?
Isso, exato.
Perfeito. Muito bem. E por último, o Marcelo Ponzo falou: amando que estamos tendo mais filmes fora do eixo, sem ser muitos blockbusters. É isso aí, um pouco de droga.
Nós somos cult, nós somos
mubi,
nós somos reserva cultural.
Mas isso é influência de Dona Ieda Marcondes, que é a mulher que fala: eu não vou assistir Marvel. Vai se fuder, eu não vou assistir não sei o que lá pra participar do episódio.
Me nego.
Quer fazer, faz sem mim. É isso. E a gente faz o quê? Obedece.
A gente se adapta,
é muito,
né?
Mas mandado.
Mas o Flash também ninguém quis fazer.
Mas o Flash
não foi só
mal,
eu,
né?
Gente, ah, então tá bom.
Não.
Senão não, mas assim, isso. Vem, não, não fizeram o The Flash, meu bonequinho favorito, não sei o quê. Fica a Ieda.
A Ieda não gosta do meu boneco favorito, vou lá falar mal dela na internet.
Muito bem. Tem mais comentários, mas eu vou deixar pro próximo episódio, tá?
Combinado.
Então é isso, vamos pra pauta?
Vamos.
Pauta!
It's time. Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized.
By neutralized, do you mean sued into oblivion on the streets?
Neutralized. Like dead.
You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul.
Roderick Usher. Your family is a collection of stunted hearts. This time has come.
Who are you?
Consequence. And tonight is consequential.
Bia Firoto, começa aí. A gente, nosso amigo Mike, já passou aqui pelo Cinemático lá no 136, né? Quando falamos sobre a maldição da mansão Bly. É isso?
Pois é, Marcus Flanagan, né? Mike Flanagan, para quem não conhece.
Marcus Flanelinha.
Mano, enfim, falamos dele já na maldição da mansão Bly. Um estadunidense de 45 anos que você provavelmente conhece das obras Maldição da Residência Hill, Mansão Bly, Maldição da Residência Bly. Não, da Mansão Bly. Aí, ó, ele faz um negócio tudo igual, mano.
Tudo
a queda,
né?
Da missa da maldição.
Da Meia Bly. Missa
assim.
Da Meia-Noite. E aí também teve o Clube da Meia-Noite. Só que, além disso, se você é essa pessoa da Netflix... Aliás, se você não é essa pessoa da Netflix, ele também fez os filmes Jogo Perigoso, Doutor Sono, que é essa continuação do Iluminado,
com,
né?
Com Ian McGregor, um né? E tudo.
Ele fez Hush, que é aquele terror que a menina não ouve. E
a esposa dele, a bela esposa dele.
A bela esposa.
Que tá
esses
em todas,
caras,
né? Ele bota completamente...
Escuta, se você tivesse a oportunidade, se você fizesse filme, você não... E se a Ju fosse atriz, você não ia botar ela toda vez? Eu ia botar o cara toda vez.
Ah, eu podia dar uma... como é que é? Despistada, assim, né?
Só pra não ficar tá muito lá. Jogo roubado, assim?
Isso, exato. Entendi. Tudo bem.
Fez o filme de Tabo Ouija também, trabalha nosso amigo Mike Flanagan.
Vocês curtem? Vocês são fãs do nosso amigo Marcus Flanelinha?
Eu sou 50-50. Tem algumas coisas dele que eu gosto, outras coisas que não. Mas talvez, depois dessa série, minha opinião mudará.
Meu Deus. E você, Bia?
Eu não gosto. Eu não gosto do jeito que ele faz as coisas. Eu não gosto. Ele pode ser... Eu olhei a carinha dele no Google e eu achei ele com carinha de gente boa. Eu não tinha visto ele. Um homem calmo. Uh-huh. Comum,
parece.
Né? Mas calmo, né? Cidadão tranquilo. Comum. Um homem como todos nós, né? Um cara que... Gente como a gente. Mas não é pra mim.
Se você
vê
ele na Berrini e na hora do almoço, você não vai se...
Ah, o Marcos da Contabilidade indo almoçar no Viena, né?
Isso aí.
Total.
Parece.
Assim como eu devo parecer também, pra quem nunca viu minha cara, eu devo parecer a Bia do marketing, entendeu? Então tá tudo bem. Tá em casa.
Isso. Eu não faço parte também da fanbase que se formou em torno, mas eu fico sempre curioso porque tudo que ele lança é muito bem comentado e esperado, né?
Muito comentado, realmente.
O Mansão Bly eu não assisti, o Maldição da Residência Rio. Cara, acho que eu levei a série faz o quê? Uns 10 anos já que foi lançada, eu levei esse tempo todo pra conseguir terminar de assistir. Porque
não,
comecei e parei várias vezes. Olha, de 2000 e o quê? Vê aí.
2018. E eu dei o Google 18? Mansão Residência Rio.
Tem 10 anos!
Parece, cara, mas a
sensação é de 10 anos, né?
Então...
essa atriz, Vitória Pedretti, que ela só tem uma cara. Que é a cara de assustada. Então ela aperta os lábios assim, mas não o suficiente pra eles ficarem finos. Ela só faz um bico esquisito e ela olha meio que parece que tá dissociando. E aí isso é atuar.
Entendi.
Excelente.
Então assim, eu demorei muito a me assistir arrastando. Apesar de admirar o que ele tenta fazer, acho chatíssimo. Achei, parecia que tava lendo um livro de tanto falatório. Falei,
Você tratou o Flanagan como a menina te tratou quando falou, não, Merigo, adoro você. Imagina, você é um querido, que isso.
Mas
tá um pouco assim. Né?
Mas não, isso. Muito mas, bom. Apesar disso, o Missa da Meia-Noite, eu sou fissurado. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu vi quando foi lançado, que foi ano passado, ou retrasado. Maratonei loucamente e assim, pra mim, destoa muito dos outros... 2021, olha só, o tempo, eu já perdi realmente o controle.
Urge, né,
mas de resto também fico aí no... Nem fede nem cheira.
Aí, muito bem.
O Dr. Sono, por exemplo, eu não odeio, mas também, né...
Nossa, não... eu odeio.
O problema é que ele é a continuação do Iluminado. Esse é o problema dele. Tipo,
ele
cara,
se propõe a isso, né?
Era uma coisa. HBO fez um comparativo do Iluminado original e do Doutor Sono logo embaixo, achando que as pessoas iam falar: nossa, é idêntico, nossa, é maravilhoso e tal.
Ideia.
Gente, o Doutor Sono é um borrão azulado, meio cinza, assim, sabe? Não dá pra ver porcaria nenhuma. E o Iluminado ali, todo iluminado.
Iluminado foda, absurdo. Não, olha. Cara,
ele achou que era só escrever Red Run nas paredes e que isso ia ser uma coisa.
E jogar um filtro azul por cima.
A HBO fazer um post comparativo é a Chiquinha defendendo sua Madruga, né? Bom, ele é assim, mas sim, e daí? Ele tem cara de animal morto, atropelado? Sim, e daí?
É. Ele é desempregado, vagabundo, devedor? Sim,
sim
é.
E daí? Muito bom, cara. Parabéns, HBO.
O cérebro da Bia, cara, ele me encanta, porque ela faz umas conexões,
amiga,
assim, do tipo…
Assim.
A gente é falando mesmo do Iluminado, ela, ai, parece a Chiquinha defendendo.
Parece a Chiquinha.
Ai, ai.
Eles tentam, né? Eles tentam, bonitinhos.
Olha, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Então Edgar Allan Poe.
Ah, esse cara aí, esse, chegando aí na
grande inspiração
na
da queda da casa de Usher, a série. É um dos autores mais conhecidos e reconhecidos. Tem muito fã que atravessa décadas. Símbolos que a gente reconhece de longe. Tradução em português por pessoas tipo Machado de Assis e Fernando Pessoa, ícone. Todo mundo já teve aquele colega de sala que gosta muito e aí fica, tipo, lendo uns poemas, sabe?
Tem seu sempre... amiguinho gótico da escola.
Pois é, tem sempre alguma editora lançando uma nova edição e todo dia um adolescente gótico descobre o Edgar Allan Poe.
E sonhar em ter um corvo pendurado no ombro, né? Andar
o quê? Vou falar um negócio pra vocês aqui. Caio Teixeira, meu conge, se esse é o primeiro cinemático que você ouve, né? Sou casado com o Caio. E ele ama muito, gosta muito. Foi um adolescente gótico, vampiresco, queria ser misterioso. Ele me conta que ele gostava de... ele fechava a cara, chegava na escola, fechava a cara, né? Pô, tem que ser misterioso, tá ligado? E aí, assim, 15 minutos depois que ele chegava, era destruída a máscara dele, né? Mas ele tentava. E ele gosta muito de corvos até hoje. E a gente tem uma coisa que a gente ama muito ver, que é corvo fala, igual papagaio.
Sim, sim.
Quem
é
está ouvindo isso, procura no Google. Tem o Mischief, que é um dos corvos mais famosos, que a treinadora dele treinou ele pra falar um monte de coisa. Mas no TikTok também tem a Vanta, que fala em espanhol. Ela fala, hola, chica. É muito bom.
Nossa senhora.
Mas, enfim.
Imagina isso no meio da noite falando com você.
Exato. Mas aí ela mora num viveiro lá fora da casa, né? E, enfim, o Mike Flanagan usou mais uma vez, mais uma pessoa usando a obra do Edgar Allan Poe como inspiração. Dessa vez foi para inspirar os motivos pelos quais os integrantes da família Usher estão sofrendo, digamos assim. É uma mistura de um monte de contos e de várias referências do Edgar Allan Poe, mais as obras principais que compuseram a história. Lembrando, não é que é uma adaptação, é uma inspiração.
Inspiração,
né?
É isso aí.
São as seguintes obras. O Corvo, O Coração Revelador, O Barril de Amontilado, O Poço e o Pêndulo, A Máscara Rubra da Morte, A Narrativa de Arthur Gordon Pym, Annabelle Lee e, claro, A Queda da Casa de Usher. Inclusive, Arthur Pym, o Luke Skywalker, né? Do nada.
Sim.
Nossa, é verdade, é verdade.
Mas isso é um dos pontos positivos da
cara,
série.
Na hora que ele apareceu a primeira vez, aponta pra TV, né? Luke Skywalker! Não tem como não
E ele tá
isso.
Fazendo uma voz, né? Porque ele é dublador também.
Ele tá fazendo uma voz assim, né? Ele sujou a voz dele, eu achei legal.
Eu queria
legal.
Que ele fizesse a voz do Coringa o tempo inteiro, mas infelizmente ele não
faz. Acho que muitas pessoas devem falar isso pra ele. Mas enfim, além disso, o Flanagan contou pro The Rap que ele amou fazer esse horror sangrento, sombrio, colorido, engraçado, esquisito, agressivo. Ela é tão doidinha! Ele conseguiu fazer
She's
tudo.
So crazy!
I love her! Ele disse também, e agora eu vou convocar a minha amiga Ieda, porque ele disse o seguinte, isso... Né? A Queda da Casa de Usher é o mais próximo que eu vou chegar de uma obra giallo, Ieda. O que é o subgênero de terror giallo?
Então, giallo é...
Caralho, pesado. Vem aí.
Giallo é amarelo em italiano. Antigamente, eles faziam basicamente esses romances de banca, Pulp Fiction, né, que chama nos Estados Unidos, eles tinham uma capa amarela. Então, quando eles começaram a fazer os filmes, eles também adotaram essa coisa relacionada ao Pulp Fiction para fazer histórias sobre assassinatos, detetives, às vezes com coisas sobrenaturais, às vezes
sempre
não.
Sempre um mistério, né, a ser resolvido.
Sempre um mistério extravagante, às vezes com um cenário muito louco. Se você pegar o Suspiria original, a escola de balé lá é tipo um fundo vermelho absurdo que você pensa, meu, que escola de balé é essa, pelo amor de Deus? Mas se você viu qualquer coisa do Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci, é esse subgênero. E assim, a Bia, ela me falou que ele citou isso aí, que é o mais perto que ele vai chegar de uma obra de Giallo, e eu me esforcei muito para tentar ver alguma conexão. E eu acho que a única conexão é que as pessoas são mortas de formas bizarras, mas faltou esse colorido aí, faltou um pouco.
Não tem nenhum amarelo.
Não
tem nenhum amarelo, nenhum vermelho,
obra...
nenhum verde, não tem nada ali.
Né, assim, não é só que é colorido, tem que ter uma saturação ali, né?
Sim,
é uma coisa do olho, pega... do olhar ficar, caralho. Que forte,
você,
né?
Você pega as três máscaras do terror do Mario Bava. Cara, você vê numa mesma cena, assim, no mesmo plano. Tem roxo, azul, verde, amarelo. É um mundo de cor, assim. E isso é muito legal no terror, porque a gente sempre associa terror com coisas escuras, né?
Uhum.
E aí, não sei que salada que ele fez na hora de dar entrevista de relacionar Edgar Allan Poe com
um
Giallo.
Eu acho que ele só acendeu a luz e achou que era o suficiente, porque as outras obras dele são luz apagada, episódios de Game of Thrones da HBO, né?
Exatamente.
O Mansão Rio lá, ou não sei o que Rio, cara, parece que você tá, sua TV tá com defeito.
Você fica se olhando na TV, né? Que tá de dia. Aí você fica se vendo
tipo
sentado,
de terror,
ridículo,
né?
Ali.
Não é o terror que ele tá propondo, é outro terror, né?
Amiga, pronto, tá aí, é pra você se ver. Na mansão
é o existencialismo, do tipo, olha, nossa, tô velha, olha essas bolsas.
Olha aqui. Gente, eu tô sentada, minha postura é sempre assim. Meu Deus.
Ai, meu Deus. Muito bem.
Vamos.
Sinopse.
Sinopse. Essa sinopse é diretamente da Netflix, peguei pra não dar nenhum spoiler. Então,
boa.
Vamos lá. Para proteger fortuna e futuro, um casal de irmãos constrói uma dinastia familiar que começa a ruir quando cada um dos herdeiros morre misteriosamente.
Muito bem, ó. Repercussão. Mais uma vez, o nosso amigo Mike sendo elogiado pela crítica e também aprovado pelo público no Rotten Tomatoes. 90% da crítica aprovando a queda da casa de Usher e 76% do público.
Uhum.
No Letterboxd, 3.5, 3,5 de 5 é a cotação. No Metacritic, 74 de 100. E tá lá nos topzera?
Tá, top 10 da Netflix. Aclamação. Ah, meu pai é Mike Flanagan, não sei o que lá no Twitter. As pessoas gostam, como a gente falou no começo, geralmente são obras muito comentadas pelas pessoas. As pessoas esperam, elas gostam. Porque Mansão, para além dos outros filmes que ele já fazia, que ele já era famoso, o Residência Rio fez muito, muito, muito sucesso. Muito. Então,
E o Mansão Bly, ele ganhou um fandom LGBTQIA+,
né? É verdade.
Tudo que ele fizer agora, vai estar lá o fandom
vai
apoiando
ter. Mike. Pra gente só comparar... Ah, no Letterboxd é 4, tá? A média, 4.0. Pra gente comparar...
Mudou, hein? Porque de tarde, quando eu fiz, tava outra. Mas tá bom. É, vai.
Tá aqui, ó. Tô vendo nesse momento aqui.
4, ué, é ao 4, vivo, 4, ao 0. Vivo aqui, gente. Vivo. A pauta é viva. É isso.
4.0. Aí o primeiro que ele fez, que foi o de 2018, Hill House, 4.3. Então, acima.
Olha.
Depois ele fez a Mansão Bly, 3.8. E a Missa da Meia-Noite, também 4. Então, o...
Bem, bem cotado.
Casa Rio, 4.3. Ele tá sempre aí. A única coisa que ficou um pouquinho abaixo foi o... Então, enfim, o fandom tá aí, gosta, adora.
Sim, e aí, acabado agora essa história, o que aconteceu? Ele gosta muito do Stephen King, né? Ele também gosta do Stephen King, né? Enfim, e aí ele conseguiu os direitos pra adaptar. Vai ter mais uma adaptação de Torre Negra. E aí...
Porque aquele filme lá com o Idris Elba...
Que o Stephen King não gosta, ninguém gosta. A mãe do Idris Elba não viu, tipo, deixa pra lá. E aí ele vai fazer... E tá
aquilo lá era
feliz
pra ter uma sequência também, né? Era pra ser, eles tinham
era,
uma
era
pretensão.
Era pra ser uma trilogia.
Deixa baixo, deixa baixo. Ninguém precisa saber, ninguém precisa saber. E aí, ele tá muito animado pra fazer isso. Duas entrevistas que eu li sobre a queda da casa de Usher, ele fala, não, mas deixa eu te contar que eu vou fazer.
Vem aí.
Torre Negra. E aí, ele fala, tipo, não, a gente tá com a greve dos atores, mas tudo bem, não tem problema. Que aí, na hora que
a minha
sair,
esposa, ela vai trabalhar. Ela vai fazer todos os personagens.
Eu fiz ela sair.
Ela vai
do
ser tipo
o Ed
Murphy.
Só pra poder trabalhar pra mim. Vai ser o Norbit do Stephen King.
Do Mike Flanagan.
Stephen King vai adorar essa coisa. Enfim, e aí ele tá feliz, ele tá voando, ele tem muito dinheiro, ele tem muita carta branca. Então, a gente vai ver muito, muito dele ainda, porque tem muito público. Mas,
verdade.
Casa de Usher. Vamos ver.
Ieda.
Sem spoilers primeiro, lembra?
Sem spoilers. Queria que você começasse aí.
Eu juro que eu não tenho nada contra o Mike Flanagan. Eu adorei Residência Rio. Detestei Mansão Bly. Queria matar aquelas crianças com as minhas próprias mães. Eu gostei do Missa da Meia-Noite. Detestei Doutor Sono. E por aí vai, sabe? É sempre, amei, gostei, não sei, detestei. Por aí vai. Eu também fui, como o Caio, eu também fui uma adolescente trevosa. E
isso aí, eu olhava para as pessoas só de lado, assim.
Eu sou misteriosa, passava lápis preto, assim, dentro do olho, sabe?
A gente fazia isso, né? Ai, meu Deus.
E eu li muito o Edgar Allan Poe, eu vi as adaptações com o Vincent Price e o Peter Cushing. Aliás, uma dica, o Christopher Lee, ele narrou vários poemas do Edgar Allan Poe, que inclusive dá pra ouvir no YouTube.
Que foda!
E é muito legal, porque o Christopher Lee tem aquela voz maravilhosa, né? E
Christopher Lee,
ele
pai
entende...
da Annabelle Lee, como todo mundo sabe.
Não, exatamente, tem um relacionamento. E esse pupurri aí que ele faz de Edgar Allan Poe, com várias referenciazinhas a toda a obra dele, né? Algo que me deixou um pouco cínica. Tipo, a empresa que se chama RUE, pra personagem chamar de Rue Morgue. Aí a menina se chamar Lenore.
Nevermore Lenore, né?
Pois é. Tudo isso eu acho meio desnecessário, porque é uma série de terror voltada pra adultos. Não um filme da Marvel, que você precisa ficar soltando easter egg, sabe? Então... Já que não é uma adaptação fiel, parece que ele fica jogando essas referências como quem fala: olha aí, Edgar Allan Poe, hein? Tá aqui, ó. Toma mais um, ó. Você viu o corvo,
né,
empalhado aqui ali no canto? Você viu? Ah, então tá bom. Então, pra mim é uma degradação da obra. Me irritam também aqueles comentáriozinhos tipo a irmã do bilionário falando lá na década de 70 que um dia um algoritmo vai escrever e fazer um filme. Ou aquela coisa do Trump, de que ele poderia atirar em alguém no meio da Quinta Avenida, que nada aconteceria. E, cara, essas coisas assim, eu fico muito constrangida, sabe? Porque me tira da trama e me parece só o roteirista falando, um comentário atual, hein?
Comentário social.
Comentário atual.
Olha como é atemporal que eu vou fazer aqui, ó. Fico vendo.
Pois é. E assim, eu consigo apreciar o Flanagan sempre colocar personagens LGBTQ. Ele sempre tem um elenco diverso. Em tudo que ele faz, ele chama a esposa dele, que é lindíssima. Aliás, não é só lindíssima, é uma ótima atriz. Amei que ele chamou o Mark Hamill. Eu meio que gostei da metáfora, não muito sutil, de uma geração de boomers que sacrifica as próximas gerações só pra gozar de dinheiro e poder. Mas eu também acho que ele é muito autoindulgente na parte dos diálogos, assim. Ele adora deixar os personagens falando frases de efeito por 5 minutos ali. E ele é muito palestrinha. Eu queria ver esse esforço todo que ele tem nos diálogos, na parte visual e na atmosfera da série. Eu acho que a premissa é tão interessante, essa coisa dos herdeiros que se odeiam, tentando descobrir quem é o informante para ganhar uma bolada de dinheiro do pai. Essa vontade de emular um Succession, né? Porque tá na moda, né?
Tá na moda.
tá na moda. Bom, que os elementos de terror ali chegam até a parecer secundários. Às vezes o episódio tá correndo nesse clima de mistério, né? Porque você não sabe como a situação vai se desenrolar. E aí parece que a série lembra que é terror e coloca uns jumpscares aleatórios ali, uns sustos baratos.
Um sanguinho do nada.
Ah, cara, e enfim, aí eu posso entrar em outros detalhes nos spoilers.
E você, minha Fioroto?
Ah, eu não gosto dele, né? Já começa por aí. Pessoalmente, aliás, profissionalmente falando, pessoalmente, imagina, meu querido. Eu acho chato, porque assim, eu tenho uma coisa que me irrita, além dessa coisa que a Ieda contou muito bem, né? Muito autoindulgente, muito... Ou vai usar 5 linhas de diálogo que eu escrevi pra esse cara e vai falar um tempão. Eu achei que tem muito filho. Muito filho pra morrer. Tipo assim, vamos cortar um pouquinho. Porque eu fiquei impressionada. Na hora que... Quando eu vi o segundo episódio, eu falei, mano, que absurdo. Quanto tempo tem esse episódio? Aí eu vi assim, 30 minutos, 35 minutos. Não é possível que isso tenha só 30 minutos. Foi muito longo pra mim. Então, tem muito filho e aí acaba deixando a coisa mais arrastada. Eu não gosto do jeito que ele dirige os atores dele. Em nenhuma das séries. Eu acho que ele tem uma atuação muito flat. Muito... Sempre uma coisa só. Tem uma coisa que ele faz muito que eu fico com vontade de morrer. Que é, toda vez que vai ter uma grande revelação ou alguém vai falar alguma coisa importante, então o tempo todo é Roderick, né?
Uhum.
Toda vez que o Roderick vai... Então ele vai falar uma nova coisa. Aí ele fica calado olhando. E aí fica com um olhar assim, meio parece que tá dissociando. E aí uma música... E vai. Aí ele vai falar. Então toda vez isso acontece. Toda vez. Então ele vai falar o negócio e fica desse jeito. Ou então... Ah, puta, sumiu o gato lá. Aí olha o olhar dissociado e... Agora você vai fazer alguma coisa. Assim, isso não é... Quando você usa outra coisa. Vamos pensar em outra coisa aqui. Vamos juntar uma mesa de roteirista boa e a gente vai pensar numa outra coisa. Porque tem momentos que são legais, que são super interessantes. Perto do final, a resolução do conflito no final é interessante. Você descobre, né, essa coisa do... Até essa velha história do até onde você vai pelo poder e pelo dinheiro, né? Até
qual
onde,
quantia é suficiente, né?
Isso, né? Até onde você vai pra fazer tudo que você quer sem consequência. Tipo, foda, muito bom. Isso é um comentário que não envelhece, eu acho, que é interessante fazer. Só que aí, como a Ieda falou, parece que esquece. Porque fica muito ali no... Ai, eu vou fazer um negócio aqui com esse casal, porque aqui... Não, esse episódio vai ser tudo. Esse episódio aqui, eu vou botar o macaco não sei o que... Fica coisa solta, um monte de coisa sem peso. Na história do macaco, eu achei que ficou sem peso depois. Não sei, cara, não... O jeito que ele faz... E aí, esse é o meu problema com o Mike Flanagan. Não é que, nessa série foi esquisito, mas nas outras foi legal. Eu acho que o jeito que ele conta histórias não é um jeito que me agrada. Ele pode... E assim, claramente, não sou a maioria, porque é um homem extremamente popular, de obras extremamente populares, mas... Tem algo muito... Apesar de ele ser muito experiente, tem alguma coisa nele que eu acho crua demais. Eu não... Sabe? Eu acho que se mostra ali naquela direção de atores muito... Qualquer nota. Eu acho que se mostra nessa repetição de signos que ele usa, porque... Cara, não é só usar a música de suspense pra fazer suspense, sabe?
E jogar um barulho alto, né? Do tipo, ah, olha lá!
É, isso. Então eu fico... Bom, então assim, assisti até o final pra poder falar no cinemático, porque se fosse só assistir por gostar, eu teria parado no segundo ali, tipo, já entendi, obrigado. Então, e teria pedido pro Caio me contar depois o que acontece no final, que é o que eu geralmente faço quando eu largo uma série e ele continua, depois me conta o que acontece no final pra eu saber. Mas é isso, nada... Mike, nada demais.
Nada mais a declarar. Ó, eu sou uma voz... dissidente aqui nessa conversa.
É isso,
porque
salva tudo aí.
Eu gostei bastante da série. Eu acho que ela pega essas narrativas clássicas do nosso amigo EAP, né? Nosso amigo Edgar. E pega esses temas atuais, bate no liquidificador e sai com um resultado que eu acho, se não grandioso, mas pelo menos tem uma coisa única, assim, aí, né, em pegar esse Poe clássico e transformar nessa fábula sobre o capitalismo. Eu entendo bem o que a Ieda falou, quando ela fala desse ponto de... como que é... você não usou o termo virar os olhos, mas de ter um constrangimento, né? De quando você pega essas referências atuais. E é verdade, quando isso começa, me dá uma estranheza no sentido de que parece que as coisas não se encaixam, né? Porque, até porque as histórias que ele conta ali, a negócio da Big Pharma, né? E a alusão que ele faz a toda a crise dos opioides nos Estados Unidos, né? Que a gente já viu outras séries, documentários e tal, contar isso.
Que é parece uma crise que ela não... séria, longa, né? Que realmente tem um peso a mais.
E a Purdue Pharma, né, que realmente criou a droga lá, que deixou todo mundo viciado e que eles passaram, os médicos passaram a receitar isso para as pessoas. Enfim, tem toda essa história. Assista ao Crime do Século na HBO, se você quiser entender, um ótimo documentário. Então, eu também sinto essa estranheza. Parece que o negócio não está encaixando. Mas, conforme o negócio vai passando, eu vou entrando mais de cabeça nessa fábula que ele está tentando contar. E me divirto bastante, assim. Eu gosto dessa estrutura episódica que ele faz, né? De cada episódio ele utiliza algumas referências da obra do Edgar Allan Poe. E mata um filho. Isso, e mata um filho. E a maneira como ele faz isso, né? De uma maneira operática, digamos assim, né? De que maneira espalhafatosa esse filho vai morrer no episódio, né? Eu fico bastante envolvido, intrigado e me divirto com essa mistura que ele faz. Mas assim, concordo que acho que a série não exatamente consegue capturar essa essência horripilante que é característica do Edgar Allan Poe, até porque ele tem uma coisa muito poética, né? Que, cara, não tem como você transpor isso, né, pro audiovisual de maneira... É por isso que fica forçado, né? É isso que vocês falaram muito, o nome do lugar, o nome do não sei o quê, essas piscadelas que ele vai dando, parece que tentar encaixar essas referências do Edgar Allan Poe fica bem forçada,
não,
né?
Não dá certo quando ele não esconde, aí fica o cara lá recitando Annabelle Lee e a gente tem que ficar aqui ouvindo.
Então, eu fiquei me questionando se Edgar Allan Poe existe nesse universo. Porque ele fica citando os poemas.
Ele
mas eu, tipo,
fica.
Tá,
ele passa uma
quem
cota.
Quem é? Alguém publicou, né? Alguém publicou.
Será que é que nem naquele filme que os Beatles não existem e só um cara lembra? Tipo, sabe? Ah, o Edgar Allan Poe nunca existiu, mas esse cara lembra. E aí ele fica fazendo uma sucesso. Não sei.
E aí tudo ao redor dele chato. Tem referências acidentais a Edgar Allan Poe, sabe?
E a cara das pessoas em volta quando ele começa, né? E assim, às vezes acontece na vida real de uma pessoa querer recitar uma coisa e todo mundo fica meio constrangido em volta esperando acabar.
E ninguém
acontece na série também, umas coisas meio... Tá, entendi, legal.
Bonito.
E concordo assim, a mão é pesada, né? Ele não tem uma sutileza na hora de trazer... esses temas e dizer, nossa, como a humanidade pode ser corrompida por dinheiro e poder, né? E faz todas essas referências a coisas atuais. Mas eu me diverti, assim, eu não senti... Vocês estavam comentando no grupo, antes da gente gravar, que foi difícil terminar, né? Foi. Eu, pelo contrário, assim, eu consegui engatar um episódio no outro, porque o mistério, né? Porque, assim, ele tem essa coisa de cada episódio ele mata um filho e tem um mistério geral. Né? Qual que é o lance todo, né? De qual até aquela cena no bar, o que aconteceu, né? Naquele flashback, né? E eu fiquei intrigado em saber o que aconteceu, né? Qual que é o grande lance daquele ano novo. Rebeio. Então, isso me prendeu a ponto de querer chegar e assim, concordo que talvez pudesse ia estragar o negócio de cada episódio ele mata um filho, mas eu concordo muito que a parte mais legal dos episódios é justamente a parte final, que é quando ele vai construir toda essa ópera da morte aí. E de resto, dá umas derrapadas. Mas aí acaba então... com a ideia dele, né? De fazer menos episódios.
Pra mim, ele não entendeu que ele tinha condenado ele mesmo a fazer um episódio formulaico. Porque... Então tá bom, então a gente vai ver um filho morrer a cada episódio ali. E a gente sabe... a gente vai esperar até o final pra ver o que, que vai acontecer. Ok, uhum. Ok. Só que uma vez que eu já vi isso 30 mil vezes, porque a impressão que eu tive... Por que é muito filho? Porque é muito episódio que vai acontecer
a mesma
mas coisa.
Mas não é legal a maneira como ele mata.
E tem a mesma estrutura.
Tipo,
mas
por exemplo,
tem uma morte legal
a vontade
ali.
Que eu tenho é de avançar pro final. Tipo quando você tá vendo um reality show, tipo RuPaul's Drag Race, que às vezes você tá meio sem saco pra ver o drama. E você só quer ver no final se a roupa ficou bonita. Aí você dá uma... caralho, ficou bom. Entendeu? É isso.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vamos pros spoilers, pra gente falar dessas mortes, vai.
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Breed is people!
E Ed, você falou que só tem uma morte legal, qual que é?
Então, é a primeira, é a do ácido lá.
Isso,
e ele colocou doida, justo, né? A primeira morte, a mais interessante, todas as outras são decepcionantes. O episódio que me fez largar a mão foi o terceiro, o macaco possuído pela Carla Gugino. E depois aquele... E depois aquele macaco de CGI com os olhos dela, né? Que são os olhos iguaizinhos dela, sorrindo pra câmera.
São os olhos do Turn Around, Bright Eyes.
E cara, aquilo é muito tosco. Você compara com o Nope, do Jordan Peele. Tem aquela cena super impactante, né? Do programa de televisão.
Nisso, nossa, quando eu tava vendo.
E essa cena do Nope é tão boa justamente porque a gente não vê o macaco por inteiro.
É um SMR
do horror. Então a gente não consegue... A gente não consegue nem conceber a feição de um macaco insano matando todo mundo, sabe? E o Jordan Peele esconde porque a gente... Qualquer coisa que a gente for imaginar vai ser pior do que a realidade, sabe? No quarto episódio tem um momento Todo Mundo em Pânico 2, né? Que é a luta com o gato.
Vocês lembram? Mano, caralho!
A Anna Faris lutando aqui com um gato no pescoço.
Gente, parece quando o Pânico matou a... Que coisa horrível, né? Quando o Pânico matou a... O Pânico, o programa Pânico, Rede TV, matava uma Marlene Matos com todo o programa. Lembra que eles tinham uma coisa da Marlene Matos morrer todo o programa? Não lembro, tá. Mas tinha uma vez que ela morria segurando uma pelúcia no próprio pescoço, fazendo... E aí sangrava.
Ah, cara,
mas não tinha um prazer em ver... cada um dos filhos babacas dele passando
então,
por um...
É idiota, porque assim, a série supostamente tem que me causar medo. Uhum. Mas eu não sinto nada por essas
medo.
Pessoas.
Então,
tipo, se
que
vira
todo
aí.
Todo mundo atua igual. Todo mundo tem o mesmo...
Na verdade, tem uns piores. Porque o...
realmente.
O cara que faz o Elliot de ET... Né? Porque é ele, né?
É verdade.
O primeiro filho do cara.
Que é o Roderick, né? O Foderick lá.
Isso. Cara, ele funga umas 15 vezes numa única fala. É a representação mais caricata de um usuário de cocaína que eu já vi. Incluindo novelas da Globo. De alguma forma, a menina mora na mesma casa e não percebe o pai torturando a mãe há horas, num quarto coberto de fotografia.
Incluindo
essa coisa dele ficar...
Foi muito bom, porque você clareou muito a minha mente pro que você quer dizer, cara.
É, é. Ó, ó, tô passando o dedo aqui no nariz, hein? Hein? Ó, ó, será que eu cheirei? Cheirei.
Referência à cocaína, que é uma droga que se cheira.
É, é. E essa coisa dele ficar super ciumento do nada, me pareceu forçado só pra meter mais uma historinha do Edgar Allan Poe, da Berenice, né? Sobre o homem que arranca os dentes da Berenice e tal.
Uhum.
Eu achei hilário a Madeleine tirar a peruca e o cabelo dela ser igual.
Parece, porra, parece review de RuPaul, tô falando, né? Review, cara. É,
ai,
foda.
Cara. Não, e ainda, esse cara tem uma cena péssima do cara tentando desbloquear o celular com o dedo da mulher que nem tem mais pele, que dirá digital. E aí ele tenta tirar as ataduras do rosto dela pra tentar desbloquear.
Horrível.
E esse plot do celular não vai pra lugar nenhum. Do tipo, ele não conseguiu desbloquear e pronto, acabou. Sabe, não serviu pra nada. Pra nada! E cara, eu tive que fazer umas pausas, porque tava difícil de aturar. Eu assistia, tipo, um, dois episódios e falava… Não, peraí, deixa eu pensar, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Deixa eu tomar um pouco d'água. E aí, eu voltava.
Pela gravação, vamos
embora. Se a gente não tivesse combinado de gravar o podcast, eu acho que eu tinha largado.
Sabe que eu tive essa sensação idêntica com a maldição da Residência Rio. A cada episódio eu falava, meu, isso aqui eu ia me forçando, porque, cara, tá me falando tão bem, tô falando, deve ter alguma coisa, vai ter alguma virada. Foi, mas só foi chato.
A partir do sexto episódio fica bom. Pode assistir. É. Tá.
Eu tive essa mesma
sensação. Caso dessa série, eu acho que ela vai ficando cada vez pior.
Ela vai, porque ela vai cansando você.
Vai,
ela esgotou você muito rápido. Tem uma coisa que no episódio em que todo mundo morre no ácido, tem uma das coisas que isso acontece com o Jordan Peele, e nessa série acontece, que é o filme de terror tem uma coisa que me pega muito, que é ter nojo das coisas. Já falei várias vezes aqui no Cinemático de cenas que me dão nojo, que ficam na minha cabeça, aí eu sonho, essas coisas. O barulho do lugar com o Pim entrando lá e fazendo caplosca, caplosca, caplosca.
Ah, pisando nas...
Acaba comigo, sabe? Então, assim, quando ele me entregou isso, eu falei, ah, não, vão ter momentos em que ele vai usar minhas sensações pra me deixar, pra me dar, gerar ojeriza, né?
Uhum.
É, só que assim, foi a última vez que eu senti
isso. E aí ele joga um jump scare logo em seguida, né? Da mulher acordando lá e metendo a mão na perna dele.
Ah,
do
cuidado,
tipo, ah,
por favor,
para.
Me ajuda! E aí, mesma coisa do gato. A história do gato, eu fiquei... Inclusive, a história do gato, a gente achou, eu e o Caio assistindo, que ia ser a história do barulho que eles ouvem nas paredes. Achando que o gato
ia estar
na parede.
Sim, porque é muito semelhante, né?
É, e aí, quando isso começou a acontecer, eu fiquei pensando, cara, imagina que foda se ele usa só o guizo da coleirinha do gato pra ficar, cadê essa, o gato novo, né? Que não é, que o outro não pode saber. Outra coisa, o marido desse cara, nossa, como atua mal. Puta que pariu, que ator ruinzinho. Esse casal é um ator de atores ruinzinho, TCCzinho, sabe? Uma coisa... Não é... Não adianta a gente ter presença, ter uma cara legal, porque eles são bonitos, né? E tal. Tem que me dar emoção, porque assim, o gato sumiu. E aí ele fala assim, ai, você viu o gato? Gente, eu abro a porta pra ir buscar a comida, eu olho 30 vezes pra ver se os gatos não saíram. E às vezes, se eu casqueto que um dos gatos saiu, eu fico investigando aqui o andar pra ver se eles estão aqui, não estão. Pergunto pro Caio, ó, a Barta aí com você? Não tem cola, ninguém.
Cara,
parece que todo mundo foi embora às 5 da tarde. Para.
Eu me diverti muito imaginando de que maneira cada um dos filhos ia se ferrar, assim, e torcia por isso.
Mas depois daquela morte do macaco, meu, eu fiquei, ai, puta que pariu, gente. Vocês desperdiçaram essa mulher assim.
O Jordan Peele acabou com essa história de macaco. Quem quiser fazer terror com macaco atacando pessoas, vai ter que superar essa história.
Eu tava entregue, gente, a esse. Essa mistura aí...
Do Brasil com a gente?
Essa tentativa de dar um toque... exato! Dar esse toque moderno aí ao gótico do
Edgar Allan
Poe.
Mas isso
é
uma outra coisa que eu gostaria de trazer à mesa. Modernizar clássicos já também não é uma coisa batida?
É uma
coisa... Quantas vezes, Merigo, você não foi uma adolescente nos anos 2000 como eu fui. Quantas versões de Cinderela uma garota é capaz de assistir? Tá ligado?
Nossa, essa é Cinderela sério, tem cara. Celular.
É, uau! Cinderela da Hilary Duff.
Ela tem página no MySpace.
Isso, uau! E aí o que ela perde é o V3. Sabe, assim, isso é uma coisa antiga.
O V3. Gente,
ela perdeu o V3. Eu acho que é o da Hilary Duff que ela perde o V3, enfim.
Gente, coisa que tá a domínio público já era. Vai ter, vão refazer.
Então, de, mas tipo modernizar Pinóquio o negócio...
E... Qual o outro lá? O Peter Pan.
Pequeno Príncipe também tá em...
É...
Aqui na esquina o pessoal vende Pequeno Príncipe, enfim. Então, como é uma coisa batida, você modernizar um clássico, é uma coisa que, né, um monte de gente já fez mil vezes, eu achei que ele fez, assim, normalzinho, pra mediano.
Uma coisa também que me chamou a atenção foi que, assim, todo mundo ali tem um fetiche específico, né? A mulher tem um fetiche em ver uma clone ali, dela é. Jantando com o marido.
Nossa,
gente,
é verdade. É verdade.
Eu fiquei.
Aí a outra.
Quando
outra
ele fala, dorme eu odiava com... tudo aquilo, sempre odiei. Tipo, ah, não me diga, com a cara de cu que você tava o tempo todo, né?
Aí a outra dorme com os assistentes lá, que parecem dois adolescentes. Ai, caramba.
Não, e ela mandando neles. Vamos lá! Eu quero ficar igual uma estrela do mar e não sei o quê. E aí eles, olha, não vai acontecer mais. E aí ela se comporta como uma rica de novela. Como assim?
É.
Eu estou pagando! O que
sim,
é isso?
Suzana Vieira!
É.
Suzana Vieira.
Dona Branca Letícia, total.
É por isso, entendeu? É por isso que eu amo a Ieda. Por essas e outras.
Vamos usar notinhas, senão vocês vão diminuir a minha aqui.
Eu vou dar nota pra Ieda, 5 estrelas, foda-se.
Ieda, quantas estrelinhas? 0 a 5.
Putz, cara, nada ali me assustou, nada ali me deixou perturbada. Eu não vou lembrar de nada dali daqui a 5 anos. Eu joguei fora 8 horas da minha vida e eu vou pensar 2 vezes antes de assistir outra coisa do Mike Flanagan. Eu dei 1,5.
Pesadíssima! Que isso, Ieda?
Bom, cara, me deixou
palavras
muito puta.
Fortes, fortíssimas.
Muito puta.
Muito bem. E você, Bia?
Não, ele tá lá na casa. Não, mas o Torre Negra, vocês vão ver só o Torre Negra. Eu dou 2. O meio a mais é porque eu sempre gosto de ver o Luke Skywalker. É isso. Pela
três
sensação.
E meio.
3,5?
Ele tá jogando pra cima porque a gente
foi
muito pra baixo. 3,5?
3,5 é uma nota de coisas muito mais legais que a gente já viu. Você jura? Tá bom, tudo bem. Eu não vou estressar. Eu não vou me estressar.
Depois a gente conversa. Em off a gente conversa.
Fica tranquilo.
Eu deveria aumentar a minha nota, né? Pra ter uma... Como que é?
Não, você jura que você ia ter a pachorra de dar 4 pra essa série?
Olha, eu fiquei muito entre 4 e 3,5.
Pensa
direito. Fiquei bastante. 4 e 3,5. Mas 3,5 acho que tá bem dado.
Então tá bom. Pera aí, quanto que ficou a média? Deixa eu fazer aqui.
O Merigo tá chateado.
2,1666. Ficou 2.
Nossa,
2,1. E fique feliz. Eu poderia dar 1,5. Sorte dele que o Mark Hamill tava lá.
Vocês foram cruéis. Eu nem gostei do Mark Hamill, né? Eu vou dizer que achei ele super... Tá sempre lá daquele jeito...
Mas eu gosto
Faz a mesma coisa...
O que eu gosto desse personagem é que ele cumpre o que ele se propõe ali. Que ele é esse cara... Que é o auxiliar da família, que faz as coisas friamente, que não tem família, que não tem amigo, que não tem nada. Ele é o resolvedor. Ele é o produtor.
Que atravessou o mundo, né? E viu coisas
não,
que ninguém...
Eu gosto. E ele é um pouco... Eu acho que ele se diverte com as coisas. O Mark Hamill é uma pessoa que gosta muito da profissão dele, então...
Ele entende a graça das coisas,
pois
né?
É isso.
Tá bom. Então é isso. Ficou média 2.
Ficou.
Para a queda da casa de Usher. Siga a gente, @cinematicopod, nas redes sociais.
É isso.
E deixa um comentário pra gente no Spotify.
Não xinga a gente não, que a gente é boazinha. A gente é um pouquinho megera aqui no programa, mas a gente é legal.
Isso. Muito bem. Então é isso?
É isso.
É isso.
Gente, beijo.
Beijo.
Até semana que vem.
Beijo.
Até.
Tchau,
tchau.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.